Primeiro, muito obrigado pela presença. Eu sei que é difícil sair da escola, né? Como vocês não gostam muito. Então, a gente, assim, pede para vocês, agradece muito a vocês por ter deixado aquilo que vocês mais amam, que é lá na escola, para vir para cá. Mas, gente, qual que é o motivo do riso? É, né? Ah lá, perdi a aula de história. Você tá vendo? Eu sei que cada um tem uma matéria preferida. Gente, mas nós não perdemos nada. Tudo no seu tempo, tudo no seu horário, tudo para o bem do Brasil. Tá? Vamos lá. Hoje, a gente está apresentando para vocês aí as propostas de todas as cidades. E dessas propostas, que vão ser escolhidas dia 10, quinta-feira, em Conceição das Alagoas, que nós podemos levar daqui 7 pessoas. A proposta seria levar a mesa diretora, que são 5 mais 2 pessoas, a gente sortear que pudesse ir. Mas me parece que a mesa diretora, só 2 pronunciaram que vão, né? Então, só vão os 2 da mesa diretora e vamos ter 5 vagas para os demais, no caso vocês, que quem não tiver aqui hoje eu acho injusto concorrer. Tá? Então, o Danilo e a Luciane vai ler com vocês as propostas e entendendo o seguinte, as propostas vieram, nós não sabemos a fundo o que, que eles pretendem com essas propostas, não tem como a gente explicar para vocês a fundo, mas vamos tentar entender o máximo aí. De repente, pode ter até propostas que batem uma com a outra aí, mas nós precisamos ter o conhecimento, porque quem vai tem que estar sabendo como que nós vamos distribuir isso lá e como que nós vamos fazer. Lá, tanto quanto aqui, não podemos opinar nas propostas que vocês vão escolher, tá? Não podemos. Aí é vocês. Esse material que vocês vão levar para casa, principalmente quem for na viagem, porque quando chegar lá nós temos um grupo de estudo, depois nós temos a plenária regional. Lanche, almoço e o transporte é gratuito, tá? Viu? E hoje o pessoal iria entregar as camisetas, a camiseta é para todos os participantes. Tá? Hoje iria entregar as camisetas, ainda não chegou, me parece que vai entregar à tarde. Né? A Luciana comprometeu de levar para vocês. Pode perguntar, meu bem.
Então, eu queria saber, as propostas que a gente pode escolher, somente essas daqui que estão escritas aqui, ou a gente pode dar outras propostas?
Não, são só essas. Não, aqui está aqui de todas as cidades.
Ah, de todas as cidades?
É. Cada cidade mandou 5, né? Foi isso, Luciano?
Exato.
Quando a gente fez o final, para poder pegar as propostas aqui de Araguari, caiu num dia que parece que vocês não tinham aula. Aí só veio o pessoal do Polivalente num dia.
Mas, assim, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Como nós temos prazos... Não... Foi num dia de semana.
Numa quinta.
Foi num dia que eram os nossos dias escolares que vocês não estavam na escola.
Sim.
Mas eu falei que tem que marcar.
É o seguinte, aí fala assim, aí vocês podem perguntar, por que, que não marcou outro dia? Por que, que nós não. Por que, que nós não marcamos? É porque nós obedecemos datas, datas de Belo Horizonte. Então tem que ser tal dia, tal dia. Tá? Tem a plenária regional, tinha que acontecer até naquela data, para poder mandar as propostas, para eles poderem analisar e mandar de volta. E daí vai, São Judas está chegando. São Judas, não, é quem é?
Zé Carneiro.
Zé Carneiro. Tá? Tem mais do Zé Carneiro ou só vocês três? Só vocês três? O seguinte, nós vamos... hoje nós vamos apresentar para vocês as propostas de todas as cidades, para vocês conhecerem, porque quem for vai ajudar a escolher 3 propostas lá, diante dessas aqui. Tá? Ok? Então, fique à vontade aí com Danilo e Luciane. E nós já vamos dar início para a gente poder, no depois, não enrolar muito. Ok?
Gente, bom dia. No dia que a gente fez a seleção das propostas aqui da nossa cidade, eu queria deixar claro que eu tinha anotado, durante todo o processo, as propostas que vocês iam falando durante esses meses que a gente veio trabalhando aqui. Então, por mais que tivesse só a escola polivalente, as propostas que foram levantadas foram propostas que vocês, que todas as escolas estavam sugerindo para a gente. Aqui eu tenho algumas, porque entre essas que foram as que foram apresentadas para o polo regional, as nossas propostas também estão inclusas. Eles conseguiram fazer um compilado do que seriam as propostas principais, mas as nossas estão aqui, que é, por exemplo, a criação da Casa Juventude. Foram vocês que sugeriram isso. Que é uma startup, né, uma incubadora de projetos. Não está aqui, esse daqui é o que a gente propôs. Se quiser, depois eu mando naquele grupo. Criação de uma comissão para fiscalizar e garantir que a lei do jovem aprendiz fosse realizada e efetivamente fiscalizada na cidade de Araguari. Criação de uma plataforma online para divulgar os cursos e as vagas de trabalho. Essas foram as propostas que Araguari indicou, né? Criação de um selo jovem. Vocês lembram do dia que vocês falaram sobre um selo jovem para as empresas, para incentivar que essas empresas contratassem jovens aprendizes? Criação de um ranking de boas práticas para essas empresas que forem contratando jovens. Então, assim, nós enviamos essas 5 propostas. Entre elas tem a criação da Casa da Juventude, desse selo e também desse ranking e de uma plataforma de informações. Foram essas as que Araguari propôs. Agora a gente vai ler as outras que vieram dos outros polos, né, que inclui várias cidades, Araxá, inclui Conceição da Alagoas, Uberlândia, Araguari, enfim. Prata. E a gente pode perceber que as nossas propostas estarão, de alguma forma, dentro dessas propostas regionais.
Você quer que fale?
Pode, filho, fica à vontade.
Vocês receberam 2 folhas, né? Uma que está grampeada com mais folhas, é as propostas regionais. A que está sozinha é as propostas que a gente desenvolveu aqui. Aí, igual você tinha falado, né, de todas as propostas que foram levantadas durante as reuniões, a gente pegou também muita ideia de vocês e juntou em uma proposta só também, né? Que é mais ou menos elas casavam umas com as outras. Não. Achei que. O que é que está escrito? Proposta. Plenário municipal.
Plenário municipal, mas não pode gravar ali. Porque essas
propostas não são as nossas. Achei que era nossa. Vamos. Então vamos lá, gente. Subtema 1: desenvolvimento econômico e geração de trabalho. Primeira proposta: isenção de imposto para empregadores que optem por contratar jovens no primeiro emprego. Exemplos: IPTU, IPVA, taxas municipais diversas. Aqui dá um tempo para eles falarem o que eles acham. Vocês leram a proposta? O que vocês acham? Cabível? Aqui tem um problema, porque o município ele não pode abdicar de receita também. Aí isso daqui teria que ser bem olhado, assim. Pode falar.
Pode sim. As empresas já deixam de pagar muitas coisas, só negam impostos daí, que é bem caro. Mas aí a empresa também deixar de pagar IPTU e IPVA, senão teria que ser meio como obrigação. Você tem que contratar jovens, porque se um jovem não dá oportunidade para ele ter uma experiência, então nunca vai ter gente no mercado.
Uhum. Provavelmente já deva ter uma lei nesse sentido. Aí eu acho que talvez assim, vamos passar tema por tema, que aí fica mais legal. Eu só acho que, se a empresa deixa de pagar imposto, isso vai refletir no município. Sabe? Tipo assim, pensar dessa forma, que vai deixar de pagar IPTU, vai deixar de pagar IPVA, eu acho que é meio... É. Teria que pensar. Às vezes, essas taxas municipais aqui, às vezes, elas poderiam ser olhadas com mais carinho, às vezes, daria certo com elas. Deixa eu já puxar aqui o tema 2, a proposta 2. Inclusão dos jovens nos departamentos públicos em forma de treinamento de atividades diversas e realizações semestrais de oficinas e feiras para a troca de experiências e integração do jovem no mercado de trabalho local. O que, que vocês acham? Está com muito erro de concordância?
Então, seria interessante você ter uma experiência para você saber o que é aquele trabalho, porque todo trabalho tem uma ruína. Então, isso aí seria, assim, algo interessante.
Só que essa daqui, que ela tem realizado, também tem que ter muita informação. Porque não existe, por exemplo, muitos cursos, muitas coisas que o governo
oferece.
Foi
até uma discussão aqui no dia, que vocês não estavam assim, em relação a isso. Parece que até a questão da oferta de vagas do curso Menor Aprendiz aqui, ela não era bem divulgada pelo município.
Não,
divulgada. Aí foi até eu acho que foi até um ponto, né, da gente reclamar, de criar um aplicativo que ele pegasse não só vaga de emprego, aspas assim, né, de curso que fosse oferecido para vocês de maneira gratuita, e tentar unificar tudo numa plataforma só, né, para vocês poderem ter acesso. Todo mundo aqui usa celular, né, é a realidade nossa hoje. Eu acho que ficaria até mais fácil também. Foi uma das propostas que a gente mandou para o Polo. Deixa eu passar aqui para a 3. Implementar na forma da lei a obrigatoriedade do programa Jovem Aprendiz. Do programa Jovem Aprendiz ser executado. Os estabelecimentos públicos atendendo os menores de 18 anos. Eles não corrigiram, tipo assim, a forma de escrever, né? Acho que pelo menos nisso a gente vai ganhar. Tomara. Porque isso daqui era até um ponto da gente criticar lá, ó.
Só que
isso aqui
já existe.
Então. Sabe o que, que reflete isso? Se vocês têm esse desconhecimento e estão trazendo isso para cá, é o que a gente falou, a prefeitura, quem promove esses cursos, eles não divulgam. Tipo assim, o jovem não está tendo acesso a esse tipo de informação. Por isso que está vindo esse tipo de proposta para cá. É igual você está falando, já tem lei que obriga a empresa a ter tantos por cento.
Uhum.
É.
Uhum.
É indicado. Quem já está esperando. E isso é sério, gente. Isso não é brincadeira, entendeu? Eu não sei se vocês sabem, minha função aqui na Câmara, eu trabalho na ouvidoria da Câmara. Se vocês trouxerem essa denúncia para mim, essa informação para mim, de forma oficial, tem que ser no site da Câmara, né? Eu posso correr atrás de uma resposta, eu posso correr atrás de uma melhoria nesse sentido. Tá bom? Mas eu também concordo que, como é feito, fere muito o princípio da transparência, né?
Deveria ser obrigatório, tipo assim, nas escolas ter, principalmente da prefeitura, estar avisando quando os cursos têm, elas indicando, porque assim, a gente não tem isso.
Aham. Nesse sentido, eu acho que a proposta nossa do aplicativo lá, ela é perfeita. Ela é perfeita.
Só que ele tem que ter a divulgação do aplicativo.
Aham. É um problema de comunicação muito grave. E, às vezes, aí, assim, gera essa dúvida, né? Será que é proposital? Então, a prefeitura, ela tem que tirar isso, né? Porque a prefeitura, ela versa pelo princípio da transparência. Então, tem que ter igualdade de oportunidade para todo mundo. Proposta número 4. Realizar mudanças na legislação, dando a obrigatoriedade de execução... Não, acho que foi a que eu acabei de ler, né?
Não,
porque é parecida. dando a obrigatoriedade de execução do programa de jovens aprendizes no setor público municipal, estadual e federal, na contratação dos jovens. Aqui eu acho até interessante, por exemplo, aqui é uma Câmara, tem 17 gabinetes de vereador. Pelo menos um jovem aprendiz por gabinete seria interessante, né? Por exemplo, o menino quer ingressar na carreira política. Era bom vocês verem a política do lado de dentro.
Uhum. É, muitas das vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar demais, só que eles colocam a gente para fazer umas coisas muito
fútil,
uhum. Que não agrega em nada. Uhum. Então tem que ter, tipo, ah, você vai fazer isso, você vai proteger, aprender e tudo mais.
Uhum. Esse é o problema até da obrigatoriedade do programa, porque aí o cara te contrata mais na obrigação. Assim, na teoria, você não vai ter nenhuma função lá dentro, né? Acho que aqui na Câmara funcionaria diferente, porque aqui tem muita coisa que eles podem fazer, começar já trabalhando, fazendo ofício, sabe? Tem outras coisas aqui, atendimento ao público. Porque uma coisa é vocês verem a política daí. Outra coisa é quando vocês estão do lado de cá. Porque aí vocês vão entender também muita coisa do porquê que funciona assim do lado de dentro. Acho que seria interessante.
Também seria interessante, porque, como foi dito, tem a questão que, às vezes, você não faz nada, né, quando você está trabalhando no jovem aprendiz, mas também tem outro lado. Quando você faz muita coisa, você não dá.
Por isso que a questão da fiscalização, ela seria muito importante, ela teria que existir, né? Eu acho que hoje aqui em Araguari isso não é muito efetivo. Peraí, rapidinho, pode falar.
Porque até no caso, o jovem aprendiz, até onde eu sei, atualmente, ele funciona como um bate-volta. Você aprende, tipo, a executar a função em um dia, e no outro dia você mostra que você aprendeu a executar essa função.
Uhum.
Até porque o meu irmão, ele faz o jovem aprendiz, até onde eu sei, desse jeito.
Uhum.
Dessa
forma é interessante. Dessa forma é interessante. Tem um questionamento? Não, e até esse curso ele tinha que direcionar para alguma área também, né? Por exemplo, se o curso é na área administrativa, você vai para o supermercado para ser repositor de mercadoria? Não tem sentido. Entendeu? Então, mas aí tá. Você vai para o supermercado para ser repositor. Você aprendeu tudo isso para chegar lá e não. Entende? Assim, eu sei que às vezes pode ser que vocês levem esse tipo de reunião aqui na brincadeira, gente, mas isso aqui é o futuro de vocês, entendeu? Às vezes o que a gente decidir aqui pode ter poder de lei para melhorar a vida de vocês, dos amigos de vocês, quem vier depois de vocês. Então, isso é a importância da política, sabe? Vocês não estão aqui só para legislar, tipo assim, para o que vai atender vocês agora. É, para vocês, para os irmãos mais novos de vocês, para quem vier depois, entendeu? Isso daqui que a gente está fazendo é muito importante. Já vou ler aqui a número 5. Incentivar com isenções. Está vendo que tudo gira, gira, gira e cai sempre nos mesmos temas, né? Incentivar com isenção de impostos ou aluguéis pelo poder público para trazer novas empresas de médio porte para... essa aqui é um pouco diferente. Empresas de médio porte para cidades pequenas... que possa oferecer mais oportunidades aos jovens na faixa etária de 14 aos 24 anos, principalmente aos jovens de 14 aos 17. É muito bonito também assim, a gente colocar esse tipo de proposta, mas se a gente não entende como o poder público funciona, sabe, assim, algumas coisas aqui é meio lógico, sabe? Tipo, aluguel talvez no centro para a empresa vir, mas o município tem, tipo... casa ou alguma coisa no centro para poder oferecer, sabe? Tipo, tem umas aqui que eu acho que poderiam ser melhor pensadas. Indústria grande, eu já sei que o município incentiva para poder vir. Geralmente dá o terreno, né, dá incentivo fiscal para poder vir, igual a LD Celulose deve ter tido, entendeu?
Ser melhor fiscalizado também. Queria, tipo, realmente reduzir a parte dos impostos, não isentar, apenas reduzir.
Um incentivo fiscal, uma mínima coisa, alguma coisa.
Eu acho bem mais, tipo assim, aproveitativo você pegar, não obrigar, mas obrigando as empresas de maior porte contratar mais jovens do que mais que 5, que no.
Que a legislação. Para todo mundo.
Só que, como se diz assim, é uma coisa municipal, é um município. Então, para não ficar tirando muito do bolso, antes é mais assim, viável as empresas de maior porte terem mais jovens assim.
O problema é assim, como a gente está enfrentando já uma série de, tipo assim, de problemas na sociedade, às vezes essa pessoa com 23, 24 anos, ela está chegando nesse momento sem uma experiência profissional. Aí, o modelo do jovem aprendiz, como eu estou vendo hoje, ele serve mais para você ter essa experiência na carteira, para na hora que for procurar um emprego, você ter como justificar, né, tá procurando aquele emprego. Aí eu acho que, por enquanto, dessa forma, eu acho que é pensado dessa forma. Pode falar, gente.
Puxando um gancho que ela estava dizendo, que as empresas maiores, esse incentivo de mais de 5 jovens aprendizes, excluindo essa hipótese de trazer empresas menores para casas públicas, porque, tipo assim, querendo ou não, você vai ter um gasto muito grande com esse jovem aprendiz, que talvez pode retornar. E com um pequeno capital, talvez não seja tão vantajoso. Agora, o grande capital, você não vai prejudicar tanto. Então, essas empresas elas podem sim muito bem. Trazer bem mais jovens
para
o mercado.
É benéfico para eles, porque eles têm jovens ali durante 4 horas, vai trabalhando, entendeu? Por exemplo, trabalhava no mercado, trabalhava na gerência, mas ainda queria mas colocava alguns jovens aprendiz para você para repor e tudo mais. Enquanto os próprios repositores estavam com medo que à toa, entendeu? Então, querendo ou não, eles se beneficiam.
Aproveito. Pode falar. À toa.
Então, assim, se a empresa quiser investir, você mostrar, fazer campanhas mostrando os benefícios que tem, você contratar jovem e também você não deixar de lado o estudo do jovem, porque é um breve muito legal, assim, pagava até faculdade, você está trabalhando em faculdade, junto com os melhores
profissionais. Mas essa é a realidade de empresa grande. Assim, empresa grande já vai fazer isso, porque ela sabe que aquilo vai trazer um retorno para ela.
Mas isso deveria ter mais.
Entendo.
Por exemplo, 5% de uma empresa grande, para um jovem assim, é uma questão de 5%, até que não é tão grande, porque tem outras coisas. Poderia aumentar, sim. Né? Mas para isso é muito melhor do que nada. Então, assim, acho que dá para fazer incentivos, ter programas, mostrar propagandas na televisão, jornal também, porque assim, no jornal, uma coisa que acontece, tem falando sobre vagas.
Aí é onde que eu entro de novo, nossa proposta do aplicativo, porque vocês usam o quê? Celular. O meio de comunicação, de informação de vocês é através do quê? Celular. Né? Então, eu acho até essa questão da propaganda e promoção do programa Jovem Aprendiz poderia ser feita através desse aplicativo também, né? A conscientização das empresas através desse aplicativo.
E
realmente gostar do que ele está fazendo lá, mesmo quando ele fizer 18 anos, ele pode continuar trabalhando lá no estado.
Não, e quanto mais capacitado você for, mais retorno você vai trazer para a empresa. Não dá continuidade, né? É interessante. Por isso que faz falta vocês aqui, ó, na época das propostas. Essa aí eu não sabia, entendeu? É, às vezes era alguma coisa para a gente poder pôr no papel. É interessante. Qual o sentido de... É porque, assim, hoje ele é visto mais para rodar, para dar oportunidade para todo mundo. Eles não estão pensando naquele jovem se manter no emprego e tal. Isso daí era uma proposta interessante para a gente pensar alguma coisa nesse sentido. Eu não sabia dessa parte. É. Vou pular aqui para seis. Acho que essa aqui é até a nossa. Criação de um selo Jovem Aprendiz. As empresas que aceitarem a receber jovens terão um selo a fim de que seja incentivada a abertura de vagas para jovens. Maior segurança social em relação à vida do jovem trabalhador, seja demonstrando o potencial da juventude para o crescimento da empresa, angariar mais empresas parceiras participando de um movimento social. O selo será recebido mediante ao cumprimento dos requisitos máximos de contratação de menores aprendizes na empresa. Sabe me informar se essa aqui é a nossa? Redigida dessa forma?
Eles não? Misturaram todas as propostas. As nossas foram enviadas, assim como de todas as cidades. Isso aqui é um compilado de todas as propostas de todas as cidades. Se outra cidade também propôs a criação de um selo Jovem Aprendiz, eles pegaram, juntaram e fizeram.
Deixa eu só te perguntar, quem redigiu isso aqui foram eles?
Foram.
Não, tão menos mal. Porque está com muito erro de concordância.
Não só concordância, né? Seja demonstrada, demostrando, enfim. Vai, continua, Danilo, seja mais rápido.
É, essa questão do selo, eu acho que, além da questão do tempo, tipo assim, a qualidade do tempo que a gente está aqui é importante. Não adianta vocês virem aqui, tomar café e ir embora para casa, todo mundo não aprendeu nada com isso aqui, entendeu? E do lado de cá, eu quero que vocês falem também, gente, estou ouvindo só do lado de cá. E eu sei que a presidente tem capacidade. Vamos, presidente. Às vezes eu não estou vendo, então. Eu preciso trocar esse óculos aqui, gente, porque eu estou... Por exemplo, do lado de cá, o que vocês acham da criação desse selo? O que ele pode agregar ou, às vezes, não funcionaria? Até na hora que a gente pensou, foi baseado nisso também. Perfeito. Perfeito. A gente tinha dado até outra ideia também da questão do ranking, porque se você cria um ranking e divulga esse ranking, qual que é a empresa amiga do jovem? Tipo assim, as empresas elas vão brigar, talvez, para poder... Está disputando, né, o topo, aí vai gerar melhoria de condições para vocês. Espera aí, deixa eu só deixar de cá um pouquinho. Pode falar, Gil. Seria uma publicidade gratuita para eles, né? Perfeito, perfeito. A ideia é muito boa. Pode falar você. Por faixa etária. À toa. Nesse caso, caberia uma proposta da gente de, dentro das vagas mínimas que a empresa precisa contratar, tantos tem que ser de tal idade, tantos. Seria interessante. Todo mundo que está fazendo o curso precisa. Interessante. Cai muito no que a mocinha que falou, de incentivar isso, né? Trazendo isso através das propagandas lá em horário comercial, tipo horário de pico, né, em televisão, meio que obrigaria eles a querer competir por pra estar lá. Eu tenho medo dessa questão da obrigatoriedade, porque quando é uma coisa obrigatória, é igual os meninos que vão trabalhar no supermercado e eles estão lá para fazer nada, entende? A empresa vai fazer aquilo de má vontade. Tinha que ser... O meu trabalho e o dela é Procuradoria da Mulher. Seria interessante uma menina de vocês, por exemplo, trabalhando junto com ela, comigo na ouvidoria, entendendo o trabalho e a importância da ouvidoria dentro de uma cidade, sabe? Não tem só a questão política aqui na Câmara, tem outras áreas também. Seria interessante.
Pessoal, como são muitas propostas e o acordo nosso com Belo Horizonte não é debater hoje. Tá, hoje nós vamos, para a gente conhecer as propostas, vocês levarem isso aqui, fazer um grupo, às vezes, na escola, conversar entre vocês, e aquelas pessoas que vão viajar, aquelas, sim, vão debater lá. Porque nós não podemos agora, eu até esqueci de falar para os meninos, debater com vocês, nós não podemos, é só vocês. O Parlamento Jovem é dos alunos. Tá. Ou você pegar a proposta, vamos supor, aqui não é todos de uma turma só não, né? Por exemplo, cada escola não é todos de uma turma só não, são várias turmas. Pegar com um professor, sabe, e passar essas propostas para ele de uma aula lá e pedir para debater isso aqui, porque é importante, com a turma toda, não só com vocês.
As aulas da BNCC, basicamente. Então, assim, o que é
forma complementada, seria inviável, porque não tem como a gente pegar isso.
Isso daqui gera para eles pensarem em escolher, sim, dentro dessas.
Porque não adianta nada a gente falar que nem sei um jovem no mercado.
Eles devem
ser
um jovem
na escola o dia todo. Como ele vai ser um
ser?
Só se chama uma vaga garantida. Mas, olha, não sei, eu não quero. E eu sei que a maioria que eu tenho, eu creio, que não querem passar a vida toda sendo repositor de caixa, no mercado, ou caixa, que é algo melhor. Então, assim, alguns problemas também têm que ser vistos, porque não adianta você ter uma ideia boa, mas você também ter uma que tipo, vai só para quem normalmente, igual tem aqui a 11ª, é uma ideia boa.
Thaís, só um minutinho.
Thaís?
É, Thalita. Estou ficando...
É, por isso que eu disse, porque quando eu tive, só um minutinho, quando eu tive uma conversa com os diretores, eles falaram para nós que dentro dos programas tem pela vida, projeto de vida. Aí eu perguntei, falei assim, pode ser incluído dentro disso? Ela falou assim, pode. Inclusive, no início, nós tínhamos feito, elas tinham feito a proposta para nós o seguinte: trazer os alunos para cá, aquele tema que nós debatemos nessa semana, os alunos, junto com o professor, iam trabalhar com as turmas. Foi essa a proposta. Só que com essa defasagem, greve, férias, não deu para a gente poder fazer isso. Você entendeu? Mas eu achei a ideia delas até interessante. Foi elas que nos propuseram, por isso... Como você está falando aí, presidente? Então, agora o que está precisando é você levar isso aqui para poder discutir com o professor. Pode falar, menina.
Deixa eu falar só um negócio, hein? É porque eu entendi o que o Nassim está falando. Infelizmente... o tempo que a gente tinha para poder desenvolver esse tipo de assunto ficou para trás. Eu não tinha entendido aqui no princípio. Hoje a gente está aqui só para apresentar essas propostas, para vocês chegarem na escola, sentar todo mundo e debater. É eu que estou fazendo errado, eu que estou pondo aqui para discussão aqui, e parece que hoje era só para a gente passar de forma mais rápida, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Pode falar. Teoricamente, não. Eram as reuniões que a gente teve aqui.
Para discutir sobre o quê?
Sobre as questões do jovem aprendiz, né?
Agora vai haver a votação das 5 propostas que serão levadas para a Assembleia. 7 de vocês vão com a gente, claro, quem queira, né? A Miriam já se manifestou e o Samuel.
Vamos deixar para o final.
Isso para o final. Só que é o seguinte, essas propostas, como eu já tinha dito, já foram aquelas que foram selecionadas de todas as cidades. Então, o que eu vou fazer assim, né? Assim, eu vou...
Tá.
Essa daqui, você já entendeu, né? Que é de Araxá. Então, vamos fazer assim, a gente termina de fazer a leitura. Quem tiver aí com uma canetinha, marca as partes principais para vocês discutirem nas escolas de vocês, no grupo Projeto de Vida, enfim. E aí, a gente fala sobre isso, porque no dia 10, agora, que vai ser na quinta-feira, em Conceição do Alagoas, vai ter os grupos de trabalho específicos para discutir as propostas. A gente vai ficar lá um dia inteiro discutindo sobre isso. Infelizmente, não dá para levar todo mundo, mas 7 vão. Pode ser?
Não, rapidinho, só para complementar.
Diz.
A respeito disso, beleza. Mas eu preferiria, que eu estou vendo a necessidade, não
minha, mas da turma em si, a gente só tem um tempo de aula de física e química. Eu preferiria ter mais um tempo de cada matéria de física e química do que esses outros, essas eletivas.
Mas isso aí não depende da gente. Tá, isso depende da grade da escola.
Traz para mim na ouvidoria que eu vejo o que a gente faz.
Da escola, vem do Estado. Pois é, vem para o Estado.
Ô, Nassim, mas depois que a gente estiver lá em Conceição, depois que terminar, por exemplo, que seja a fase regional, a gente pode fazer mais uma reunião só para demonstrar quais foram votados lá no final de tudo?
Não, você tem que fazer cartaz depois, vai ter um trabalho.
Ah, então
ainda.
Tá, ok. Tá.
Vocês estão pegando gosto pela política.
Tudo bem.
Eu estou anotando tudo.
Gente, vamos lá, senão nós vamos... Deixa eu falar para vocês. É que nós estamos na sexta proposta. Olha o tanto de proposta. Não dá, 2, não dá tempo.
527.
Você entendeu? E nós não temos como ficar, por exemplo, os meninos aqui, eles não podem ficar opinando. Eles não podem debater com vocês. Sabe? Eles não podem. É só lendo, aí se alguma coisa ou outra, um entendimento, aí tudo bem, tá? Mas assim, aí eu acho que nós vamos colocar isso, acrescentar isso. Não, nós não podemos mais. Agora isso aqui é as propostas já finalizadas, tá? Eu sei que aquela coisa assim, de falar, você não vai ter a voz nisso aqui, eu sei que é ruim, você não vai ter sugestão nisso aqui, eu sei que é ruim, mas é colocado pela Assembleia. Nós estamos cumprindo o que foi passado para nós. Tá.
Vai ter, só que não agora, né? Não vai ser esse momento, vai ser lá na plenária. Lá.
E nada impede, depois que eu fizer a plenária estadual, nós voltarmos a reunir para poder debater e mandar. Nós podemos ter isso ainda. Foi uma coisa que nós pedimos, mandar documentado de Araguari aos deputados, diretamente aos deputados. Você entendeu? A Assembleia escolhe uma de toda Minas Gerais. Três. Minas Gerais não é uma, não sei. É uma?
Uma.
Uma. De toda Minas Gerais. Mas nada impede da gente fazer um ofício assinado pela mesa diretora pedindo aos deputados da região, até outros que a gente conhece também, para ver se pode virar lei. É uma coisa nossa. Você entendeu? O que nós podemos fazer? Criado agora aqui por mim, pensando. Que eu acho que é uma coisa que nós podemos fazer depois.
Tá. Posso continuar assim, então, a leitura?
Pode sim.
Gente, eu vou ser mais rápida, então, para a gente terminar essa parte e voltar quem vai com a gente, saber quem vai ou quem não vai no dia 10, tá bom? Proposta número 7. A abertura de um programa de capacitação empresarial e um programa abrangente destinado aos jovens interessados em iniciar seus negócios. O programa deve incluir cursos e mentorias que abordem temas como planejamento de negócios, finanças, marketing, gestão e habilidades empreendedoras. E o objetivo desse programa é capacitar os jovens para se tornarem empreendedores e criarem suas próprias oportunidades de emprego, promovendo o desenvolvimento econômico local e incentivando a inovação. Vou colocar um ok aqui que eu gostei. É instituir a criação do aplicativo Emprega Jovem. Proposta número 9, criar a Semana de Empregabilidade Jovem. 10, expansão e fortalecimento do SINE, Sistema Nacional de Emprego em Cidades Pequenas, com criação de departamento de assistência ao jovem para realização de cursos, palestras, consultorias e assistência em geral, com a implementação de site e aplicativo por parte do SINE, um banco de currículos em que todos os jovens poderão se cadastrar e empregadores sejam obrigados a disponibilizar as vagas ofertadas. Proposta número 11, criação da Secretaria da Juventude, com atribuições administrativas, estratégicas e pedagógicas, que contem com vários projetos como fiscalização rigorosa e aplicação de multas em empregadores que não cumpram lei de aprendizagem e lei de cotas para pessoas com deficiência, realização de palestras e cursos voltados aos jovens, realização de palestras e visitas para sensibilização de empresários sobre a importância da contratação de jovens em busca do primeiro emprego, jovens negros, mulheres e portadores de deficiência, realização de estudos e levantamentos de dados sobre jovens no mercado de trabalho, intervenções sobre evasão escolar, realização de um evento turístico anual voltado ao jovem, como Feira da Juventude, com programação cultural e educativa direcionada a adolescentes e jovens em geral, como shows, palestras e exposições, que gerará, por meio do turismo, renda e postos de trabalho para a própria juventude. Proposta número 12. Empresas de todos os setores terão a obrigatoriedade de incluírem jovens sem experiência prévia em seu quadro de funcionários, fazendo com que uma parcela de 5% do total de colaboradores seja composta por tais indivíduos. Proposta número 13. Criação de uma semana voltada à disponibilização de oficinas e campanhas compostas por projetos lúdicos, palestras, debates e divulgações acerca de práticas trabalhistas no meio juvenil. Subtema 2. Escolaridade e qualificação profissional. Capacitação de jovens em cursos específicos para alunos do ensino médio, em parceria com as universidades da região. Criação de vagas de emprego para jovens que não possuem experiência de trabalho com renovação anual no poder público. Subtema 3, jovens em situação de vulnerabilidade e inclusão do trabalho. Proposta número 3. Oferecer um incentivo financeiro aos jovens do ensino médio das escolas públicas no intuito de permitir que os estudantes se dediquem à sua carreira escolar e, ao mesmo tempo, auxilie a questão financeira de sua família. Proposta número 4. Garantir perante a lei do programa Jovem Aprendiz capacitação para que os jovens adquirem experiências e tenham oportunidades de emprego em outros setores nas empresas, como setores farmacêuticos, laboratórios, clínicas, advocacias e não somente de repositórios de prateleiras, empacotadores, serventes de pedreiro, babá e outras.
Só um minutinho. Está vendo como o problema não é só aqui? É tudo?
Pode continuar aí, Nassim. Fica aí com a gente. É porque eles falaram disso agorinha, sobre
empadotada. Estou relembrando ele, que a menina falou ali, para não ficar só no supermercado.
Proposta número 5. Proporcionar o direito de escolha no ensino médio em estudar as aulas itinerárias para que os jovens possam eliminar alguns conteúdos e ajudar os jovens no futuro e na profissionalização. Eu não concordo, mas eu não posso debater. Porque senão vocês vão escolher só as que vocês querem, né? Aí as outras que... Não. Proposta número 6. Criação de oficinas que ofertem desenvolvimento de habilidades técnicas, práticas, orientações profissionais e planejamento de carreira, disponibilizando de maneira não obrigatória. Proposta número 7. Incentivar a criação de cursos de parcerias público-privado e instituições existentes. Ao fim do curso, os jovens formados neles já teriam vagas garantidas nessas empresas, o que traria vantagens tanto para a empresa que já teria mão de obra formada, quanto para o jovem que já teria um emprego garantido, o que ambientaria o jovem ao convívio social da empresa. Proposta número 8, instituir cota para contratações de profissionais sem experiência. Proposta número 9, instituir o programa Acelera Jovem. Proposta número 10, criação de programa educacional focado em jovens em vulnerabilidade periféricos ou residentes em locais de difícil acesso, com expansão e divulgação do EJA, Educação de Jovens e Adultos, aumento da frota de veículos escolares e criação de pontos de apoio, equipados com acesso à internet, biblioteca e monitores, em bairros, distritos e cidades longínquas, que ofertem aulas remotas, aulas em horários flexíveis, curso e reforço escolar. Proposta número 11. Que seja firmado convênio entre escolas estaduais e instituições acadêmicas a fim de prestigiar os estudantes que apresentem desempenho superior à média mediante a oferta de bolsas com um desconto significativo de 80% no curso profissionalizante escolhido como premiação. Subtema 3. Jovem em situação de vulnerabilidade e inclusão no trabalho. Proposta número 1. Implantação de equipamentos didáticos e profissionais qualificados nas escolas para preparar os estudantes com deficiência de aprendizagem para o mercado de trabalho no contraturno das aulas ou acompanhar o mesmo nas atividades de parcerias das câmaras municipais, assembleias legislativas e prefeituras. Proposta número 2. Proporcionar aos jovens deficientes uma assistência profissional para atendê-los em suas necessidades e adaptações específicas no local de trabalho. Proposta número 3. Fiscalizar com profissionais do Estado, designados para atuarem no ambiente de trabalho, observando as condições de trabalho do jovem, entrando em contato direto com o jovem, na intenção de garantir seu bem-estar e direito trabalhista.
Entendi nada dessa proposta.
Proposta número 4. Criação de um incentivo financeiro aos jovens vulneráveis que atendam aos requisitos ter de 14 a 24 anos, estar cadastrado na plataforma do governo federal e desempregado, assim proporcionando auxílio a esses jovens para que tenham foco na vida estudantil. Proposta número 5. Fomentação para a criação de uma fundação voltada para o apoio e incentivo ao trabalho e educação de jovens. Essa fundação busca acolher e incentivar os jovens entre 14 e 24 anos, ou a partir do ensino médio, que buscam acesso ao mercado de trabalho e profissionalização. A fundação é destinada aos jovens em estado de vulnerabilidade geral. Então, promovendo o ensino geral em um único turno, matutino ou vespertino, onde será dividido entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Os jovens serão remunerados e receberão auxílio para locomoção e subsistência. Além disso, a fundação se caracteriza por não ter fins lucrativos, ou seja, sua renda será captada por meio de doações públicas gerais. A fundação abrange o apoio e capacitação destes jovens que serão captados por meios que ainda serão definidos. Além mais, essa fundação incentivará o pensamento criativo e empreendedorismo dos jovens presentes nela, dando voz e oportunidades aos jovens. Proposta número 6, criação de uma cooperação entre formandos de psicologia que precisam de carga horária para a conclusão do curso e empresas em busca do auxílio psicológico para jovens que adentraram no mercado de trabalho. Podia trazer aqui para a Câmara, também precisa. Proposta número 7, realizar em equipamento público já existente para jovens em situação vulnerável com oficinas culturais, com o objetivo de levar o desenvolvimento pessoal direcionado ao mercado de trabalho. Oficinas culturais, tá. Proposta número 8, aplicação das vagas em creches e reserva de vagas para mães adolescentes e mães jovens. Proposta número 9, concessão de auxílio municipal e apoio social em centros de referência e acolhimento para jovens mulheres, jovens de baixa renda, jovens negros, jovens portadores de deficiência, mães adolescentes, jovens vítimas de violência doméstica e menores em abrigos com oferta de cursos profissionalizantes, acompanhamento psicológico, bolsa de estudo, orientação profissional e benefício financeiro mensal. Proposta número 10. investimentos na linha de Braille dentro das empresas, para auxiliar em diversas áreas, pessoas com deficiência visual. Proposta número 11. Jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, atestado através de análise criteriosa, poderão receber auxílio financeiro para aquisição plena de habilitação de motorista, a fim de utilizarem desse documento para facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Nessa página solta, são as propostas da cidade de Araxá, que não conseguiram fazer a plenária municipal até o dia... Até o dia 7? Não, dia...
Dia 3.
Não, a última foi dia... Enfim, eles fizeram dia 3. A gente vai ler as propostas dele, mas depois eles vão ser inclusos naquela, nessas outras propostas aqui. Subtema 1, desenvolvimento econômico e geração de renda. Proposta. Dispõe sobre a criação de parcerias entre instituições de ensino e instituições de vínculos empregatícios para que os estudantes consigam trabalhar sem que afete o seu... Ensino básico. Subtema 2, escolaridade e qualificação profissional, proposta. Estabelecer programas de qualificação profissional em instituições destinadas à capacitação de dos jovens, incluindo o ensino do direito trabalhista, conduta profissional e defesa em casos de abuso. Essas iniciativas proporcionam habilidades práticas e teóricas em diversas áreas, preparando os alunos para o mercado de trabalho e promovendo o crescimento pessoal e profissional. Ao integrar teoria e prática, preparam jovens para os desafios do mundo real, fortalecem a educação e o vínculo entre as escolas e o setor produtivo, impulsionando a empregabilidade e o processo, e o progresso da sociedade como um todo. A regulamentação desses programas garantirá acesso igualitário às oportunidades de aprendizado, concluindo uma sociedade mais inclusiva. O Estado colaborará para a formação de profissionais mais preparados, conscientes de seus direitos e responsabilidades no ambiente de trabalho, capazes de contribuir para o progresso econômico e social do país. Implementar essa proposta é fundamental para proporcionar um futuro mais promissor aos jovens e impulsionar o desenvolvimento sustentável da nação. Subtema 3, proposta 1. No contexto de reconhecer a importância da modalidade EJA, da Educação Básica Brasileira, quanto à preparação, assistência e qualificação de jovens para o mercado de trabalho, propõe-se a isenção parcial de impostos federais para empresas privadas que priorizem a contratação de jovens entre 15 e 24 anos inseridos na modalidade EJA, visando a inserção social dos jovens participantes no mercado de trabalho. Proposta número 2. A proposta do projeto de lei criado a partir do tema Jovem no Mercado de Trabalho e o subtema Jovens em Situação de Vulnerabilidade e Inclusão no Trabalho cria oportunidade de estudos e qualificação técnica para jovens que pertencem ao grupo de síndrome de Down e autismo. Com acompanhamento profissional, eles terão a chance de entrar no mercado de trabalho de forma igualitária, sendo feita uma parceria entre instituições de ensino e empresas. Bom, tem várias propostas aqui que têm a ver com as que a gente mandou no dia 10. Que dia que a gente mandou as nossas? Nossa, eu estou muito ruim de cabeça hoje. Chama lá na Sim para saber o que ele precisa, mas... Vocês fizeram um ok nas propostas que vocês acham que tem? Não?
Ou eles mandam de novo as nossas para eles?
Manda. Manda novamente, mas tem várias aqui que tem a ver com a nossa.
Tá, muito
tá, mas...
E essa de Araxá aí, gente?
Eu gostei do autismo.
Há dois aqui. Se foi aluno que fez isso aqui, eu sou um cachorro.
Para com isso, Daniel.
Tá bem redigido. Tem certo tipo de. Não, e. Certo tipo de palavra aqui que esse jovem usar isso aqui, Araxá.
Não, Danilo, os jovens proporam. Os coordenadores escreveram, a verdade é. Esse daqui eu acho que. Mas eu gostei, assim, né? Eu vou discutir só com ele aqui. Vocês vão discutindo aí. Claro.
Inclusive, esse
eu gostei desse do. carteira de motorista, achei interessantíssimo. Podia
mas
um das mães.
Tá falando para dar um dinheiro para ele atrás da carteira de motorista. Não seria mais fácil criar, tipo, uma cota na escola para jovem, tipo.
Das mães adolescentes, é bem legal.
Isso aí,
mas isso aí quem vai votar são os meninos dia 10, não é? Não é a gente.
Não. Só que o intuito aqui é fomentar a discussão.
Ô, crianças, quem quer? Além da nossa presidente, você também é da mesa diretora, né?
É.
Sim.
Eu acho que o menino
Samuel, né? E você tem disponibilidade para ir dia 10?
Você é da mesa diretora também, não é? Ali, ó, as duas juntas ali são.
Então. Esperar o Nassim, que o Nassim agora vai fazer a votação aí. Eu não sei como é que vai ser, de quem vai, porque eu já tenho a confirmação da Miriam. Do Samuel e do Polivalente são dois. Aí, mas eu mandei mensagem para você e eu mandei mensagem para você também, não mandei? Uhum. Ah, então tá bom. É só porque vocês não respondem a gente, né? Eu fico ele lá, tipo, oi?
Mas eu tinha que esperar o tempo até confirmado.
Você falou com a sua mãe que seu pai tem que assinar um termo de responsabilidade. Mas eles deixaram?
Deixaram.
Ok, a gente vai... E você, presidente, falou com sua mãe? Falou? Já perguntou para ela? Sua mãe? Tá bom. Então, a gente tem quatro confirmados. Um, dois, três...
Conceição das Alagoas, uma cidade maravilhosa, cheia de pontos turísticos. Vocês
3 mil habitantes. Mentira. Vão e voltam. No mesmo dia. Eu tomo.
Tá, porque eu não gosto de
sair,
eu sou assim, sou pior que a mãe.
Vai o Nassim, o Danilo e eu.
Eu sou 3 vezes pior do que vocês.
Sou pior que a mãe.
Oh.
Danilo, você não era pior.
Quem mais tá faltando na mesa diretora? Tá faltando só um.
É porque você não viajou comigo no Geng.
Eu já sei. A Marilene me mandou.
Sabe aquela da a mãe daquela colega que a gente ligou?
Ah, sei.
Ela ia ter brigado até deixar vir.
Nossa. Aquele time que a gente perdeu, ele foi vice-campeão regional.
Foi?
Tupaciguara. Foi.
Nossa, pelo menos perdemos para um.
Então, mas a gente deixa começou ganhando, né? Então o nível da gente não estava tão abaixo.
Abaixo?
O que eu quero que você pense é o seguinte: se a gente tivesse treinado, às vezes poderia ser a gente.
Eu vou começar agora, eu tenho
um. Por enquanto só, por enquanto. Caiu demais, de 17 para baixo, caiu muito.
Cadê o
Samuel?
A gente envia por...
Vamos lá, então? Qual que é a pauta?
A gente já leu todas as propostas e eles vão levar para as aulas específicas que eles podem debater sobre esse assunto. Aqui a gente já falou algumas coisas sobre quem vai. A presidente falou que vai.
Já anotou aí para mim, para a gente poder ter...
Então,
é que nós vamos ver agora.
É o que
aqui.
Ele vai. É assim, ó, Nassim, dia 7 vagas, a gente tem o. Como é que é o seu nome?
Antônio.
Não, nós temos a presidente e o Samuel. Pronto.
Não, o Antônio também é da mesa diretora.
Ah,
você
tá,
não falou
3.
Que todo mundo da mesa diretora.
Tá.
E a Miriam também é da mesa diretora. Nossa,
3, velho. São 3.
3 aqui, fora o Samuel. O Samuel não é da mesa diretora, não?
Samuel, o rapaz.
Não, vamos lá. Coloque quem é da presidência da mesa, que está aí, anota o nome. Nós vamos sair daqui às 6. Nós vamos sair daqui 6 horas da manhã e sair de lá às 18 horas. Tá?
Até chegar aqui.
Daqui da porta.
Então, às 8 horas, 9 horas da noite.
Os responsáveis são esses dois meninos aqui, ó. Tá? Eu vou, mas não tem responsabilidade nenhuma.
A Ana Vitória.
Tô brincando.
Né?
A moça do lado, qual o nome dela?
Miriam Santos.
Nem por mim.
É Miriam Santos de quê?
Miriam.
Miriam.
Miriam
Moura.
Mas engraçado, eu tô com um problema de visão.
Ela
parece
do...
que eu fico surdo também.
É Carneiro.
Mas uma atrapalha a outra.
Miriam Santos.
Isso. Ana Vitória Cruz de quê? Ana Vitória Gomes Cruz, tá.
É porque nós temos que mandar hoje. Assim que terminar aqui, as meninas já vão digitar para mandar.
São Judas, Zé Carneiro.
Miriam Santos
Moura, né? É. Como é que ele chama? Menino. Antônio. Antônio.
Antônio?
Antônio Vitor Farias.
De Oliveira.
De Oliveira. 17 anos.
Escola.
18?
18.
Amém.
Então ele é o próprio responsável.
Não, mas assim mesmo vocês estão
Vitor. Mas o pai dele tem que assinar? Não? Não? Você já tem um dele aí? Tem um Vitor Faria de Oliveira.
Ah, já entregou a declaração, o termo de dados. Já entregou?
Ele já entregou tudo? Então um dele é só de viagem, tá. Qual que é a escola dele?
Estadual.
Eu te mandei mensagem, não mandei?
Mandou.
É porque você não tem foto no seu WhatsApp, não é?
Não.
Tá bom. E o Samuel também é certeza. Mas ele também é da mesa diretora?
É.
Eu tenho Samuel Santos. Samuel Santos, você vai querer ir na viagem?
O outro Samuel vai?
O outro Samuel vai.
Samuel Rodrigues Santos, né? Ele não vai, não. Esse, não, que vai ser Samuel Souza Polivalente.
Samuel pode substituir?
Um, dois, três, quatro.
Eu acho que nós vamos fazer assim, né? Quem está aqui é uma estratégia.
Não seria melhor perguntar quem? Assim,
mas acaba aí para a gente poder saber as vagas.
A gente tem quatro pessoas confirmadas.
Então nós temos três vagas.
Três vagas.
Não, aí nós vamos fazer o seguinte. Eu pensei em colocar os nomes para fazer um sorteio. Eu acho que é a forma mais democrática, gente.
Mas faz o sorteio só com quem acha que tem disponibilidade de poder ir.
Não, com quem
mas
tem
quem pode ir, né?
Pode ir.
Porque senão, às vezes, a pessoa ganha...
Oi, gente, vamos lá. Quinta.
Quinta-feira agora, a gente vai sair bem de manhã. 6 horas.
Então, vamos dar ali. Quem pode ir daí, levanta o dedo, que não está na lista. Como você chama? Põe aí, anota aí, faz os papelinhos.
Eu posso dar um papelinho bem?
Pode tirar.
Vamos lá. Jonathan?
Johnny.
Pega a urna lá.
Quem que é o próximo? Alan. Eduardo, né?
Do lado de cá agora. Vamos fazer o seguinte. Se repetir de duas da mesma escola, a gente passa para outra, tá?
Thalita.
Fica mais justo.
Não. Ah, entendi.
Thalita, eu já coloquei seu nome aqui. Você tá com o braço levantado, não é isso?
Não, é porque ele queria ir.
Qual?
Mas você quer que coloque seu nome aqui?
Pode.
Ah, tá.
É,
Sara. Vai dobrando aí pra mim, Danilo. Do lado dessa.
Tem três escolas aqui?
Eu gostei da Sara, ela é muito comunicativa. Do lado da Sara? Vinícius?
Felipe.
Também é comunicativo.
Quase que o Julinho.
Mas eles são bons alunos ou Rosângela? É Rosângela. Ai, pra mim, bom aluno é aquele que me dá atenção. Se ele responder as minhas perguntas, se ele participar da minha aula, tá ótimo.
Eu nunca tive nenhum mau aluno, todos foram bons.
Ah, fofinho. Ô, Antônio, e esse menino que tá do seu lado quer participar também? Como é que você chama? Arthur. O Arthur, se der trabalho, a gente deixa ele lá em Conceição da Lagoa. Tô brincando, Arthur.
Ela é bom. Cara.
Eu coloquei. Mais alguém? Não?
Sabe o que a gente deve ter feito? Separado por escola, né?
Não, o Danilo fez uma bolinha.
Tá.
Pra que esse tamanhozinho? Pra não ter?
É porque.
Cadê o baú lá? Cadê a urna?
Não, põe num copo, gente.
Quem escolhe? Uma professora? Eu acho que podia ser uma professora.
Sim.
Oi. Oi, Vini.
Tem que mandar digitado para a Gênesis.
Vai
para a
escola?
Ah, mas nós temos 3 vagas, tem 3 escolas. Tá vendo como que tudo vai encaminhando? É, mas não, mas.
O que sorteou primeiro.
É, pelo seguinte. Não. Pode fazer o seguinte. Vamos supor. Calma aí. Teve um sorteio, saiu 2 da mesma escola. Aí os 2 definem quem vai.
Vem cá. Fica aqui.
Não, é só 4 nós temos.
Tem 4
escolas, né?
São
3. Hã? 4 escolas. São Judas, José Carneiro.
São Judas com ponto, que ela já é da mesa, né? Depois só tem ela.
Ah, tá.
Ah, então cabe mais eu, hein?
Não, ela conta, é 7 pessoas. Nós temos 4 já.
Então é 3 vagas para 3 escolas.
3 vagas. Ah, na votação. Não, mas aqui acontece, são só 2 escolas, só 3 escolas, né?
3
escolas,
deu certo.
Tirando ela.
Tem nome repetido não, né?
Não.
Eu vou conferir.
Confia no meu.
O primeiro nome. Tan, 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 tan. E o prêmio vai para Sara.
É... Sara de quê?
Sara Vitória Silva Costa.
Vitória Silva Costa. Telefone, por favor. 991-45-1855. Obrigada.
O prêmio vai para Felipe. Vocês 2 definem quem vai. Vocês tiram para o ímpar. Não é eu que não deixo, gente. É eles que pediram 7. Eu vou ficar, então.
Não, você não vai ficar, não. Da bonito. Onde? O coordenador fica. Vai eu e o Danilo.
Alan Eduardo.
Aí.
De onde que é?
José Carneiro.
Então falta 1, hein? Falta da onde? 2 estadual?
Gente, eu não.
Alain Eduardo Ferreira Mão.
Então, deixa eu falar uma coisa. A Miriam também. Ah, mas ela é da mesa diretora, então não conta, né? Ah, entendi, tá bom. Alain Eduardo. Alain.
Eduardo Ferreira
Mão. Preciso do telefone dele.
O último, hein?
Espera só um pouquinho. Deixa eu falar. 99143?
49.
Tá.
Vai logo,
filho. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Gente. Ai, gente, que é isso? Os outros, se não tiveram suspense, por que agora tem?
Deixa pra depois do lanche.
Deixa eu ver quem que não vai. Esse aqui é o que vai. Deixa eu ver quem não vai. Primeiro.
Saudade.
Uhum.
Marilene, depois você vai tirar uma foto nossa. Tá bom. Tá.
Uhum. Esses 2 aqui não vão. Quem vai é a Thalita.
Você tem o nome dela?
Thalita de quê?
Thalita.
Thalita de quê?
Thalita Alves Marques, com Y sem TH.
Ó.
Thalita, telefone.
Não sei telefone porque não tenho telefone.
Tá bom.
Qualquer coisa, você tem contato com a escola,
não, mas é porque tem que mandar para lá.
Ah, não tinha que mandar.
Põe o seu, tem que mandar para Genistela, né?
Põe o meu número?
Põe o seu. O meu
gente,
não.
Vem aqui na frente pra gente tirar aquela foto oficial, que sai na página da Câmara. Eu não sei se vocês já viram as reportagens, vocês já viram? Já? Tem várias fotos de vocês na Câmara Municipal. Muito obrigada por hoje.
Quem faz a matéria é a Marilene, nossa comunicadora. Tá?
Amanhã eu levo as camisetas em todas as escolas e as professoras distribuem para vocês, tá bem? Todo mundo vai ganhar uma camiseta. Hã?
Olha, eu saí de cena.
Não, você vai tirar foto também.
Não, eu saí de cena pra lá.
Aqui em cima. Oi, princesa.
Foi. Gente, muito obrigado a vocês e vamos que vamos. Não acaba com essa viagem, não, hein?